Rui Castro falando aqui com a gente na Rádio MEC. Rui, obrigado pela presença, tudo bem?
Tudo bem, é um prazer, Jansen.
Prazer é nosso recebê-lo aqui. Rui, você está acostumado aí a pesquisar histórias, personalidades do Brasil, né? Momentos importantes da nossa história. E a gente está em pleno curso de um momento que vai ganhar muito destaque nos livros de história, né? Como que você tem observado esse momento atual? Como que você acha que ele vai ser contado aí no futuro?
O tipo de trabalho que eu faço, que é sempre o mergulho no passado da história do Brasil, principalmente do Rio, envolve pesquisa em todas as fontes possíveis, né? Desde a leitura da imprensa da época, extensiva, até a leitura de livros, né, que se refiram àquela época, até a conversa com as pessoas que viveram aquela época. Essa época pode ser os anos 10, anos 20, os anos 40, os anos 60, enfim, é o meu departamento. Quem for escrever a história de hoje vai ter uma quantidade monumental, né, de material para trabalhar. Né?
Uhum.
Se uma pessoa que daqui a 100 anos vai escrever sobre os anos 20 do século XXI do Brasil, vai ter uma montanha de material para pesquisar. Vai ser muito mais fácil para esse pesquisador, esse historiador no futuro, do que é para mim mergulhar no passado de 100 anos atrás.
Com certeza. Você que é um apaixonado pelo Rio, né? Seus livros são registros aí também da memória da cidade, seus bares, restaurantes. Como que você tem visto aí o encerramento de atividades desses bares, né? Muitos bares e restaurantes tão tradicionais da cidade foram cenários de momentos tão importantes da história. Muitos deles estão fechando aí nesse período de pandemia. Como que você tem visto isso?
Lamento muito, né? Eu frequentei esses bares e restaurantes, né, durante toda a vida, praticamente, sempre fui de sair à rua, e tenho acompanhado nos últimos 50 ou 60 anos, né, o fechamento de outros bares. Né?
Uhum.
Quer dizer, nos anos, muitos bares que eu frequentei nos anos 50, 60, né? Nos anos 50 não, mas anos 60, já nos anos 80 já não existiam. Né?
Uhum.
Então isso é uma coisa que não é de hoje. O que está acontecendo agora é que, claramente, com essa pandemia, né, com a crise econômica decorrente dela, uma quantidade enorme, né, de grandes estabelecimentos, né, que conservaram a história do Rio, talvez não sobrevivam, né, a esse período de fechamento, né, de falta de público. Eu tenho colaborado da melhor maneira, né, tentando falar desses estabelecimentos, né, estimular as pessoas que já começaram a sair, né, de casa, não sei se devidamente, passarem a frequentar. Os bares do centro da cidade, por exemplo, são os que estão em maior risco, né, porque os escritórios estão praticamente fechados, e então as pessoas não têm motivo para almoçar fora nos restaurantes do centro da cidade. E esses restaurantes estão fazendo serviço de delivery com pouca aceitação, porque você não tem gente ali perto, né, para fazer os pedidos. Realmente é preocupante isso.
Vamos falar um pouquinho sobre essa oficina online 3 graus de escrita do Instituto Estação das Letras, né? O que a gente vai encontrar nesse curso?
Ah, eu tenho passado a vida toda lidando com a matéria-prima chamada palavra. Né?
Uhum.
Eu sempre vivi da palavra, porque eu vivi de outra coisa, na verdade. E você tem várias maneiras de usar a palavra. Fui jornalista durante 20 a 30 anos e sou escritor. Trabalho com livros também nos últimos 30 anos. E cada veículo você faz alguma coisa. Né? Então, o jornalista, por exemplo, ele trabalha com a informação. A informação supostamente carrega a verdade. Né? Quando você trabalha com a biografia ou com a reconstrução histórica, você também está trabalhando com a informação e com a verdade. A maneira de você buscar as informações, organizar as informações, escrever essas informações e produzir livros, né, que narrem a vida de uma pessoa ou a vida de uma como se passava numa determinada época da história, isso é uma vertente da não-ficção. Eu acho que eu tenho alguma coisa a contribuir para isso, com quem se interessa em tentar aprender como fazer uma biografia ou fazer um livro de reconstrução histórica, porque eu trabalho com isso há milhões de anos, né? Publiquei inúmeros livros. Né? Outra vertente é exatamente a da ficção, ou seja, Assim como a como na você precisa de usar ao buscar informação, você está buscando a verdade, para você fazer uma biografia, digamos, você para fazer um romance, você só precisa da sua imaginação. Ou seja, você precisa criar a mentira, né? Todo romance é uma mentira. Mas pode ser também que seja uma coisa mista, né? Porque eu, por exemplo, como eu não sou um ficcionista nato, estou muito habituado a trabalhar com a busca da informação, eu faço muitos romances que são romances históricos, eu fiz dois até agora. Né?
Uhum.
Um chamado Bilac Vê Estrelas, cujos personagens são Olavo Bilac e José do Patrocínio, passado no Rio do começo do século XX, e um outro chamado Era no Tempo do Rei, que se passa no Rio da Chegada da Corte, por volta de 1810, e cujo personagem principal era o Dom Pedro, o jovem menino do príncipe Dom Pedro, futuro Dom Pedro I. Então, para fazer esses romances, né, de ficção histórica, eu tive que mergulhar nos livros de história, aprender tudo sobre aquela época, para poder reconstituir o cenário, os costumes, a maneira de falar, etc., e botar uma história que evidentemente, inventada, né? Então, esse tipo de romance que eu faço, tudo é verdade, exceto a história que eu estou contando. Né?
Uhum.
Então, também é uma experiência, eu acho, interessante para poder... Né, porque muita gente gostaria de aprender a fazer romance histórico. Né?
Uhum.
E há uma terceira vertente, que é uma mistura das duas coisas, que é a crônica, né? Que eu também faço, como eu falei, faço 4 vezes por semana na Folha de São Paulo, as segundas, quartas, sextas e domingos. Eu escrevo na página 2 da Folha, uma crônica, geralmente é sobre um assunto da atualidade, né, política ou social ou cultural daquele momento, da véspera ou daquela semana. Eu pego uma notícia, eu dou uma interpretação minha, pessoal,
uhum.
E envolvo essa informação com uma série de comentários, né, engraçados ou sérios ou coisa parecida. Enfim, então a crônica é uma mistura também de verdade, de informação com imaginação. Então acho que são 3 coisas, né, que eu acho que eu posso ajudar a explicar como funcionam, né? Tanto a não-ficção, como a ficção, como a crônica. Isso é resultado de uma prática, né, de décadas, né, trabalhando com esses assuntos.
3 graus da escrita, então, pelo Instituto Estação das Letras, que vai começar nessa segunda-feira. E, Rui, você falou aí também um pouco dos seus 2 romances. Você está preparando um novo romance, é isso?
É mais um romance passado numa época da história do Brasil, envolvendo um personagem que evidentemente existiu, que é Dom Pedro II, e com uma reconstituição toda da época em que ele estava vivendo, que eu estou situando essa história por volta de 1870, né? Com uma história que realmente aconteceu, não vou dizer agora qual é, mas é uma coisa que realmente aconteceu com Dom Pedro II naquela época, uma coisa importante que aconteceu com ele e tudo, e eu estou envolvendo esse episódio numa ficção, que eu espero que seja engraçada, que seja reveladora, né? Quer dizer, o leitor vai ler, espero, e ele vai ter uma visão do que estava acontecendo no Brasil e fora do Brasil com Dom Pedro II naquela época, e vai se divertir, porque embora tudo que está acontecendo em volta que eu descrevo seja verdade, a história que eu estou inventando evidentemente não aconteceu, né?
Uhum.
Então vai chamar Os Perigos do Imperador. Uhum. E eu espero terminar ele para sair no começo do ano que vem.
Que legal. Você prepara também, me confirma, você também prepara os desdobramentos de 2 livros. Ela é Carioca, uma enciclopédia de Ipanema, que vai ganhar uma atualização, e uma antologia baseada no seu livro mais recente, Metrópole à Beira-Mar, é isso?
É isso mesmo. Você vê como a quarentena está me dando trabalho, né?
Com certeza.
Eu não consigo ficar 1 minuto quieto, né? Porque tem isso também. Passando o rodo, digamos assim, no texto do Ela é Carioca, um livro publicado em 1999, que nunca saiu de circulação, mas estava precisando de uma atualidade. Muita gente de que eu trato nele morreu, né? Outras coisas aconteceram. Então, esse livro, que é uma espécie de relato sobre o que aconteceu em Ipanema entre 1920 e 1970, eu estou dando um novo tratamento, revendo o texto, estou atualizando, estou acrescentando verbetes novos. Então, essa nova edição do Era Carioca, que eu espero também sair no comecinho do ano que vem, é uma edição revista, ampliada e agora definitiva, né, com novo projeto gráfico, novas fotos e tudo mais.
Uhum.
E estou fazendo uma outra coisa, né, entre uma e outra, eu descanso. Eu descanso lendo aqueles autores maravilhosos, né, que são personagens do meu livro Metrópole à Beira-Mar, que saiu ano passado. Aqueles escritores, né, Álvaro Moreira, Agripino Grieco, Théo Filho, Benjamin Costalá, Juca Machado, né, e muitos outros, João do Rio, eu estou lendo a obra deles e estou selecionando frases, trechos, poemas, contos, para fazer uma super antologia da obra deles, para sair também no ano que vem. Vai se chamar As Vozes da Metrópole, até no título se vê que é um desdobramento do meu livro Metrópole à Beira-Mar,
uhum.
Esse é As Vozes da Metrópole. Eu tenho certeza que as pessoas que lerem essa antologia vão ficar maravilhadas com o que esses autores escreviam e vão fazer a seguinte pergunta: por que que esses escritores brasileiros ficaram tão esquecidos e apagados nos últimos 100 anos? Né?
Uhum.
Realmente é incompreensível. Eles foram varridos da literatura, foram cancelados da literatura, injustamente, porque eram grandes escritores e de uma coragem, de um atrevimento, né? Você não faz ideia o que aquela turma escrevia no Rio dos anos 20. Falavam de sexo, falavam de drogas, falavam de comportamento, falavam de política, de economia, com uma coragem, com uma ousadia que, em muitos casos, eu acho que nós esquecemos, entendeu?
Sim. Aliás, eu estava lendo uma crônica sua sobre os anos 20, né? Quantos talentos, né, nasceram nos anos 20 e estão fazendo aí o seu centenário, completando aí, comemorando o seu centenário? Foi realmente uma época brilhante para a cultura brasileira, para nascimento de talentos da nossa cultura, né, Rui?
Pois é, infelizmente, né, passamos os últimos 100 anos acreditando que só o Mário de Andrade e o Oswald de Andrade é que eram importantes, né? Não eram nada importantes. Importantes eram os caras que estavam aqui no Rio, fazendo coisa no Rio. Não precisou ser modernista, porque o Rio já era moderno, né? O Rio tinha 1.200.000 habitantes. Tudo que estava acontecendo de importante no Brasil estava acontecendo no Rio. Não só em termos de literatura, de poesia, de arte plástica, mas também em matéria de comportamento, sexo, ciência, né? Engenharia, arquitetura moderna. Tudo era o Rio, né? Isso foi estranhamente deixado em segundo plano, né? Porque as pessoas se interessaram por outros assuntos. Né? Então, acho que está ficando a hora de recuperar essa cultura carioca dos anos 20. E eu comecei a fazer isso com o meu livro Metrópole à Beira-Mar. E espero que com essa antologia agora as pessoas se conscientizem de que os autores daquela época eram escritores muito importantes.
Com certeza. Rui, a gente tem o prazer e a honra de sempre ter você aqui também nas ondas da Rádio MEC com as séries baseadas em seus livros. E a gente agradece mais uma vez a participação aqui com a gente.
Obrigado.
Valeu, grande abraço. Rui Castro, conversando aqui com o Arte Clube sobre a oficina online 3 Graus da Escrita pelo Instituto Estação das Letras.